E é interessante porque essa última semana, lá na nossa chamada resenha, nosso grupo de adolescentes lá da igreja, de jovens lá da igreja, né? A gente conversou sobre um texto, nós falamos também na igreja esses últimos dias sobre esse mesmo texto. E foi muito legal ouvir o Paulo Júnior também compartilhar sobre esse mesmo texto ontem à noite. E eu queria voltar nesse texto, Mateus capítulo 14, ali Pedro andando sobre as águas. Jesus ali convocando, né, Pedro, chamando Pedro, dizendo: Pedro, venha. É muito interessante porque é muito do que acontece com a nossa caminhada, né, da maturidade. A Bíblia vai dizer ali em Mateus capítulo 7, 8, se eu não me engano, daquele texto muito conhecido por nós, aquele texto da tempestade, onde Jesus estava dormindo e os discípulos vêm com essa afirmativa, dizendo: nós vamos morrer, acorda que nós vamos morrer. Ele já vem com essa direção, né, com essa certeza. E Jesus vem resolver o problema. E o problema não era aquilo que os discípulos esperavam, não era aquilo que os discípulos criam. O problema para os discípulos era a tempestade, era o vento forte. E Jesus vem dizer para eles primeiro o seguinte: homens de pequena fé, por que vocês são tímidos, né? Por que vós sois tímidos? Por que vocês têm medo? E Jesus vem trabalhando aquilo que é fundamento na caminhada dele. Homens e mulheres que ouvem a direção dele e vão e creem. E é interessante porque lá no capítulo 14 eles já tinham vivido essa experiência. Eles já tinham vivido um Jesus que tinha acalmado a tempestade. E o cenário era outro, o cenário era Jesus afastando da multidão. E muito do que é o nosso ministério, a nossa caminhada, muitas vezes achar que ao juntar a multidão ali é o lugar que Deus quer a gente, né? Jesus tem muito essa pedagogia dele e essa forma dele de ensinar a multidão, viu o milagre, viu o pão sendo multiplicado, e aí ele movimenta, aí ele dá direção de movimento. Ele manda os discípulos irem para o outro lado e começarem a travessia, e ele vai para o monte orar. Ele aparece lá de madrugada, andando, e as pessoas olham para ele e falam o seguinte: ah, é um fantasma, né? E eles começam a gritar de medo. A Bíblia diz que eles gritam de medo. E aí Jesus fala: se acalmem, né? Não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, calma. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, Pedro vai dizer o seguinte: se és tu o Filho de Deus, né? Se é mesmo o Senhor, manda eu ir ter contigo. E muitas vezes é esse Jesus que aparece na nossa caminhada, muitas vezes configurado como fantasma, né? E muitas vezes sem a nossa sensibilidade, convicção de quem ele é, que já tinha dito: sou eu. Ele já tinha ouvido da boca do próprio Jesus: sou eu, não tenha medo. Por que vocês estão desesperados? E o discípulo fala: se és tu, manda ter contigo. E Jesus fala, né? Venha. E a Bíblia vai dizer que Pedro então começa a andar na água, sobre as águas. E quando vem um vento, ele então se afunda, né? Ele começa a afundar ao ponto que ele começa então a gritar: Senhor, salva-me. E Jesus, pegando o braço de Pedro, ele vai dizer o seguinte: por que você está com medo? Por que você duvidou? Eu disse, venha, por que você duvidou, né? Então eu queria trazer esse texto para os irmãos discernirem junto aqui, a lerem, irem mais fundo dentro daquilo que o Senhor quer trazer também como direção, né? Deus quer sempre nos movimentar. Deus é um Deus de movimento. Ele se expressa no movimento, ele nos desafia o tempo todo a nos movimentarmos. E muitas vezes nós não conseguimos discernir onde ele está na parada. E muitas vezes ele está nos direcionando, e pela falta de sensibilidade, convicção, nós acabamos olhando Deus de um outro olhar, em imagens e figuras que nos assustam, imagens e figuras que acabam nos assombrando, né? E ele está ali dando sempre a direção. Então, a minha oração aqui, a palavra que eu queria deixar na mesa hoje para nós, é que nós possamos estar muito sensíveis àquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Estarmos muito sensíveis àquilo que Ele está nos movimentando, àquilo que é a direção dEle. A gente já falou aqui algumas vezes, a última vez que eu estive aqui, eu acho que a gente compartilhou sobre isso, da mesma voz que disse: haja luz, houve luz, dos mesmos criadores, né? Da mesma voz que disse: atravessem do outro lado, e acalmou o vento e a tempestade. É a voz que diz: venha. E é muito louco, porque às vezes a gente olha para Pedro, a gente quer espiritualizar coisas: ó, Deus às vezes está fazendo e você está... O que Pedro está fazendo ali, meu irmão, é o coração de todo discípulo de Jesus e toda discípulo e discípulo. Porque Pedro, ele queria fazer o que o mestre fazia, ué. Pedro queria É aquilo, né, Rodrigo, que os talmidins faziam. Eles queriam caminhar ali com seus rabis, não para simplesmente saber o que o rabi sabia. Ele queria ser como o rabi, ele queria fazer como o rabi fazia. Esses jovens, eles eram escolhidos pelos rabis. Então pensa com a gente, Pedro era um pescador, ele não foi escolhido, Pedro não era os melhores dos melhores, ele não era a nata, ele não era o la creme dos escolhidos ali, dos jovens da sua idade. Mas Jesus o chama, então assim, há uma honra, há um privilégio. É, não é que Jesus, ele era, não vou citar o nome aqui, mas não é que Jesus era um coach famoso, que a retórica era muito boa, não. Quem convencia era o Espírito. Jesus, não tinha essa retórica de convencimento, não. Mas Jesus era um rabi que convocou a homens que não foram escolhidos para caminhar com ele. E é interessante, porque isso configura aquilo que muitas vezes eu e você somos. Gente que não é o la creme de la creme, mas Jesus nos chamou. E é por isso que Jesus pode então dizer para Pedro, por que que você duvidou? Porque ele mesmo vai dizer, não foi vocês que se escolheram. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Então Pedro, ele, assim como os outros também, né, cada um em cada papel, desenvolvendo uma função diferente, mas Pedro, o grego dele, não era um grego cabuloso, não, era um grego de feira, um grego do interior do interior, mas estava ali posicionado, e era como um discípulo querendo caminhar com o mestre, querendo ouvir o que o mestre estava falando. E quando ele percebe ali, pode ser, será que é Jesus? Se és mesmo o filho de Deus, manda eu ter contigo. E é isso que Jesus vem dizer, venha. Então, a minha oração é que a gente possa estar sensível à direção. E quando a gente ouvir do Pai, do Eterno, a voz dele dizendo, venha, pisa. Pisa, e não é um Jesus poderoso, porque a gente sabe aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus se esvazia de todo poder, mas se enche de autoridade. Mas Jesus está ali para dizer, é para confiar na palavra, não na condição. Água não é lugar de se pisar e andar, mas não é sobre a água, nós não estamos falando sobre a água, nós estamos falando sobre uma direção, sobre uma voz. E havia uma voz empenhada de Jesus dizendo ali, venha, venha. Então que eu e você, nessa noite, nessa viração do dia, a gente possa estar muito sensível aí, a obedecer. E é tão interessante isso, porque o texto continua dizendo, os discípulos chegam e vão assimilando a coisa. A Bíblia dizendo no capítulo 14, termina dizendo o seguinte, essa história, e eles começam a conversar um com o outro, e dizendo o seguinte, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E aquilo que Paulo, meus irmãos, vai dizer ali para o povo de Roma, e em Romanos vai trazer isso para nós, capítulo 8, versículo 19. O mundo geme, o mundo aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus se revelem. O mundo aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem. Então Jesus estava ali revelando-se como um filho que não está pisando no poder, um filho que não vive pelo poder, mas que vive debaixo de uma autoridade. Então, que nós possamos ser esses homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que pisem, filhos de Deus que revelem que são filhos, né? Porque aí, vendo os filhos, a gente vai ver o Pai. E aí o Pai é revelado. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que essa seja uma palavra para a gente poder discernir, caminhar, entender aquilo que Deus está fazendo. É Ele que nos escolheu, meu irmão. É Ele. E a gente às vezes fica achando que nós, né? Que nós amamos primeiro. Não. Nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. A gente só consegue amar, a gente consegue conhecer o amor, 1 João 3,16, porque primeiro Ele deu. E agora nós devemos dar a nossa vida em favor do nosso irmão. Então, que nós possamos olhar o Mestre, assim como Pedro, ser como ele era, fazer o que ele fazia. E nós vamos errando na caminhada. E muitas vezes o vento, como atrapalhou Pedro, vai nos atrapalhar. Os ventos, que são as distrações daquilo que o autor de Hebreus vai nos ensinar, têm os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos possam estar fixos nele, na palavra dele, debaixo de uma palavra, e não vivendo por certezas, por ritos, vivendo por revelação. Vivendo por revelação. É isso que Deus quer de nós, uma vida por revelação. E eu vou sair do carro aqui para a gente terminar orando junto. Tô com dois amigos meus da mesa aqui, dois irmãos meus da caminhada, que a gente possa viver por revelação. Homens de Deus que nos inspiram. Vem cá, Rodrigo, Cirilo. Homens de Deus que nos inspiram, mesa preparada. Esse é o Cirilo, mineiro também. Rodrigo é paulista. Paulista não, eu Rodrigo é carioca. E tá aqui em São Paulo, nos conhecemos há muitos anos. Cirilo também, lá de Montes Claros. Galera da mesa de Montes Claros aí. Eu queria terminar orando, junto com os amigos e vivendo essa mesa aí,
você que tá aí de qualquer lugar do Brasil, do mundo, tenha da direção, que vocês possam estar sensíveis à voz, para tudo aquilo que ele quer fazer. Ora para nós, viu, Rodrigo?
Ora. Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse encontro nessa mesa presencial e virtual, mas agora onde nós estamos e quando nós estamos, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos guardando, nos livrando, nos dando essa direção que o Senhor nos dá. Entendemos essa palavra do Mateus, que é necessário ouvir a Tua voz e ir para entender e discernir essa direção que o Senhor nos dá. Assumir essa responsabilidade. Obrigado por essa palavra, abençoe a vida do Mateus, seu ministério, abençoe a sua comunidade, onde quer que ele esteja servindo. Abençoe essa comunidade tão preciosa, o Paulo Júnior, que o Paulo Júnior também está junto, faz parte. Obrigado por essa família, Senhor, que o Senhor monta ao redor do mundo, que serve esse corpo que é Teu, Senhor. Que nós reconhecemos isso, em nome precioso de Jesus. Amém.